Este programa não é recomendado para menores de 16 anos de idade.
Silêncio! Ordem no podcast! Declaro iniciado o episódio de hoje do Direito de Prosa.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações do Nerd. Você está ouvindo o Direito de Prosa. Eu sou o Andrés, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
E aí, pessoal, aqui é o André, também estou em São Mateus do Sul, no Paraná. E hoje eu vou ser o motorista do Einstein, depois eu explico isso aí.
E aí, pessoal, aqui é Luciano Chaba falando de Gravataí, Rio Grande do Sul. E hoje eu duvido eu não sair preso daqui.
Como assim?
Espera
e verá. Fala, galera, aqui é o Matheus, falando diretamente de Varginha, no sul de Minas Gerais. E diferentemente de todos os mineiros, eu não sou tão fã de queijo.
Ô, louco.
Mentira, eu gosto sim, tô brincando, só pra deixar vocês aliviados.
Mas é isso, galera. Hoje a gente trouxe aí um Matheus, ou Doutor Matheus, não sei como que ele prefere ser chamado, né?
Matheus.
Então tá, vamos chamar o Matheus pra gente falar um pouquinho sobre pirataria, propriedade intelectual e direitos autorais. Com certeza hoje vai ser um papo que vai surgir muito o termo. E se hipoteticamente acontecesse tal coisa? Provavelmente vai sair da boca do Luciano muitas vezes isso aí, né?
Hipoteticamente não.
Sempre em teoria, sempre no mundo sempre das ideias.
Supostamente.
Um amigo meu, né? Um amigo meu.
Então, a gente vai dar uma pincelada hoje, que com certeza é um assunto que gera não só um programa, dois, três, e conforme a modernidade vai avançando, esse assunto vai se ampliando também e ele também vai se desgastando, né? Vai caindo no desuso ao longo do tempo. E para começar, Matheus, se apresenta aí pra galera, fala o teu know-how, quem é você aí, por que que você hoje está aqui conosco?
Primeiro, agora que eu tô fazendo uma pesquisa aqui rapidinho de aonde que é São Mateus do Sul, pra saber de onde vocês estão falando. Cara, é longe, viu? Já passei por aí já, mas é longe.
Ah, eu acho que Varginha é mais longe, cara.
É, mas com certeza você não passou no inverno, senão você ia se lembrar.
Não, passei no... Bem, faz um ano, mais ou menos, que eu dei uma viajada pro sul aí no verão. Mas olha, galera, sou daqui de Minas, sou daqui de Varginha. Já trabalho com direito já faz uns 5, 6 anos, né? Desde que eu me formei. Trabalhava um pouquinho antes, desde a época que eu fazia estágio e por aí vai. Mas eu sou advogado e atualmente eu sou mais focado na área de propriedade intelectual, que é, eu trabalho não necessariamente com isso, mas é o que eu mais faço, são registros de marcas, registros de patentes, registros de direitos autorais e também questões envolvendo registro de software e outras coisas do tipo. Então, assim, não necessariamente eu tive que fazer algum tipo de especialização, não, eu formei já trabalhando com isso, fui fuçar e aí eu aprendi como fazer, mas atualmente faço uma pós em Direito Internacional e também vou começar uma análise de dados, porque eu quero começar a trabalhar com LGPD também daqui a um tempo.
O que seria o LGPD?
LGPD é uma coisa que todo nerd tem que saber o que que é, basicamente.
Deixa eu falar pra não parecer tão leigo.
Tá bom, pode falar, magistrado.
Hoje eu sou meio leigo, então eu queria falar, isso é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ah, viu? Ah.
Exatamente,
excelente. Você sabia, Luciano?
Não, mas comigo não funciona.
É porque o Matheus já jogou na mesa que todo nerd tem que saber isso aí.
Não sabia. Proteção de dados.
Pelo que eu peguei um pouquinho aqui da conversa em off, você trabalhava com instalação de internet?
Instalação de internet, isso aí, infelizmente.
Então, aí você deveria saber o que era a Lei Geral de Proteção de Dados, ainda mais trabalhando com isso.
Sabe aquele texto todo que você clica lá em pular, avançar, é aquele texto ali, é o que você não sabe.
Cara, hoje em dia, mesmo o cara lendo e se o cara botar a opção a não concordo, o cara não instala o programa, ou não entra no site, ou não consegue baixar, ou quer dizer, comprar aquele filmezinho, né?
Então eu tô imune a isso aí agora, porra, tô tranquilo.
pode ficar tranquilo quanto é isso por enquanto, ele não tá valendo com 100% de eficácia essa lei, não. É por isso que eu tô estudando ela ainda.
Então, já que você explicou o que é o LGPD, explica pra gente, pra nós leigos, né? Que nem eu sempre uso o termo do afegão médio aqui, né? Pra quem não entende, eu sou um ignorante da área jurídica. Com certeza tem muitos ouvintes aí que também não entendem muitas coisas, até porque o direito de prosa não é um papo acadêmico, é um papo pro povo mesmo,
pra
né? Pra galera entender. É, qual que é a diferença da... dos direitos autorais para propriedade intelectual?
Na verdade, bom, explicando para vocês aí, propriedade intelectual é todo um espectro de direito. Aí, com relação a isso, dentro da propriedade intelectual estão incluindo os direitos autorais. Propriedade intelectual é tudo que você produz, que você gera propriedade através do seu intelecto. Então, dentro disso... você pode colocar direitos autorais, você pode colocar marcas e patentes, você pode colocar design gráfico e você pode colocar softwares, por exemplo. Tudo que você gerou através do seu intelecto. Você é um autor, alguém que escreve, um escritor. A partir de que daquilo que você está escrevendo, daquela obra que você está criando, você está gerando um direito autoral automaticamente, assim, quando você cria. Você tem uma propriedade intelectual sobre aquilo. Você é um designer. Você vai lá e desenha uma marca, entendeu? Ah, você está gerando uma propriedade intelectual em cima daquilo. E por aí, mas aí cada um é passível de registro e por aí vai.
Eu só desenhando um exemplo bem bobo agora. Que nem, eu faço meu podcast. Ele é uma propriedade intelectual minha ou não?
É uma propriedade intelectual sua. Você gera conhecimento e você gera conteúdo através do seu intelecto.
E se alguém copiar tudo que eu fiz... Como o meu podcast não está registrado, porque isso aí demanda, além de tempo, dinheiro, se alguém copiar, tipo, além de todas as minhas falas, tudo que eu falei, todo o meu conteúdo, né, só que fizer no formato, não no formato dele, fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, só que com outras vozes, vamos colocar assim.
Uhum.
Aonde que fica o direito autoral e a propriedade intelectual?
Tá, vamos tentar ir por partes e tentar sem ser juridiquês aqui, né?
É, porque na verdade, só... cortando um pouco aqui, André, você perguntou, tipo,
claro,
tudo.
Excelência.
Você abriu... Não, porra.
Não, não. Isso, não
é que o André pegou, assim, uma enciclopédia e falou, o que é esse conhecimento humano aqui? Tipo, a tua pergunta foi extremamente ampla. Mas, só pra ficar ajudar no o Matheus um pouquinho aí. Na verdade, eu não vou ajudar, né? Eu falei que eu era motorista do Einstein por causa daquela lenda, aquela história do... Que o Weiss tinha um motorista que levava ele para as palestras. E o motorista falou, eu já decorei tudo que tu fala. Eu consigo, né, falar tudo que tu fala, eu já sei. Aí eles combinaram que na próxima cidade, aquela época não era famoso e tal, que ele ia, né, chegar e dar a palestra, o Einstein e ele de motorista. E aí o cara chegou lá, pá, deu toda a palestra normal, né, decorou tudo que o Einstein falava e tal. Chegou na hora das perguntas, um cara lá meteu uma pergunta, assim, tipo, da relatividade, não sei o que, tal. Aí o cara olhou, assim, ele falou, essa tua pergunta é tão boba que até o meu motorista sabe responder. Então, tipo, hoje eu sou esse cara, entendeu? Eu só tô mediando aí a situação, porque eu não lido, né? Não é normal a gente lidar com muitos processos dessa questão. Realmente não sou especialista, já vi alguma coisinha de marca e patente, contrafação, que é contra você imitar a marca e crime, mas assim, também para desmistificar um pouco, né, Matheus, as pessoas acham que o juiz tem que saber tudo, a gente não tem como saber
tem
tudo.
Tem que saber sim, eu vou lá, eu vou chamar de seu doutor e não vou ter que saber,
Pois é.
Doutor excelência, tem que...
Mas aí a gente vai pela demanda, né, aí você cai preso lá porque baixou um torrent, aí eu vou estudar e tal, tem todo um sistema, aí você vai naquele caso e tal, mas não é que você tem que saber de antemão, né, essa que é a questão. Então hoje eu tô feliz, Matheus, porque você tá aí, que tirou esse peso inteiro das minhas costas, vou poder te pôr no canto aí, dar um três canto com a galera aí, e ainda vou ficar tranquilo, né? Vou sair assim e na dúvida ainda vou dizer assim, não, isso aí eu só falei pra que o povo pudesse entender, né?
Isso aí só meu motorista responde pra mim. Mas, André, então vamos tentar deixar claro pro pessoal e claro para você também na sua pergunta. Dentro da sua produção, do seu podcast, existem vários pontos de propriedade intelectual. Não é só um.
Sim.
Vai depender do que você produz, do que você faz. Então, ó, vou só citar. O Variações de um Nerd, no formato que existe, no design que existe, seu, da logo que você desenhou, aquilo é uma marca de podcast.
Sim.
Do jeito como existem outras várias marcas de podcast diferentes e grandes no mundo afora.
Já tô vendo o Jovem Nerd em cima de mim já, vindo.
Pensei no Flow Podcast aqui agora, aquele daquele jeitinho, pá, lá e tal.
Esse
aquilo
tá
é uma marca, Flow Podcast, entendeu? Dando só um exemplo. E eles provavelmente foram lá e registraram aquela marca. E aquela marca funciona como uma identificação visual e nominativa do podcast deles. Então,
sim,
já explicando um ponto do que é uma marca. Agora, você, o seu texto, a maneira como você cria, as pautas que você redige, a maneira como você fala, a sua metodologia de todo fazer um podcast, isso já é um direito autoral.
Ah, entendeu? Tá.
Isso já vem através do seu intelecto também. Então, só explicando, dentro da propriedade intelectual, a gente pode citar três ramificações. Propriedade intelectual, pensa nela como um ponto maior, e aí uma arvorezinha sai para três lados. Aí dentro disso você coloca direito autoral, uma arvorezinha, um ramozinho. Desse direito autoral aí eu posso citar direito de autor, direito conexo e programa de computador, software, essas coisas. Dentro disso daí vamos explicar também, ó, direito autoral, uma obra, um livro, uma música ou qualquer coisa do tipo. Um direito conexo disso seria a participação de pessoas que têm dentro desse direito de autor. Então, uma música, muito provavelmente você não faz sozinho. Um podcast, a pauta, você não faz sozinho, você faz ela em colaboração.
Sim.
Então, por exemplo, essas outras pessoas, eu aqui, por exemplo, tenho um direito conexo ao seu direito de autor.
Sim.
Tem conexão, né? Tudo que a gente faz junto.
É tipo a Yoko e os Beatles.
Isso. Nossa, não. Esse é o exemplo que ele foi dar.
Ui, ainda bem. Ele desviou o assunto, porque ele falou, por exemplo, eu estou aqui, eu tenho um direito autoral. Eu já estou imaginando os honorários vindo depois.
Amanhã não. Você vai receber uma cartinha.
Pode ser que eu cobre alguma coisa, não sei. E dentro disso também a gente coloca ali design de software, no caso, é só uma nominação que eu dei aqui, mas o programador que vai lá e escreve um site, por exemplo, ele pode registrar um software que ele digitou, um programa de computador, um app, alguma coisa do tipo. Aí, a outra ramificação aqui da propriedade intelectual é a propriedade industrial. Dentro da propriedade industrial, aí vai marca, patente, desenho de industrial, design de produto, qualquer coisa do tipo. E depois você pode colocar um outro ramo que a gente coloca, mas que não é tão utilizado assim. E aí já vou falar latim, né? O André até me tirou falando que eu não podia falar latim.
Vai pagar a cerveja.
Vou pagar a cerveja pra galera, que é o ramo de proteção sui generis. Que é, por exemplo, deixa eu colocar aqui alguma coisa. Quando você vai registrar a topografia de um imóvel, ou um cultivo de lavoura, como que funciona aquele cultivo de lavoura, isso é uma coisa muito mais difícil de se fazer um registro, entendeu? Por isso que a gente coloca como se fosse sui generis, né, no caso. Então, que seria alguma coisa mais tradicional zona, assim. Então, isso é a propriedade intelectual. O que, que você cria com seu intelecto? E aí a gente ramifica nos dois maiores pontos, né? Direito autoral, aqueles que eu comentei, e propriedade industrial, que é voltado para o mercado e para questões industriais mesmo. Que aí os mais famosos são marca e patente.
Só fazendo uma pergunta em cima do sui generis, talvez o André aí vá me entender. Ele é mais ou menos que nem tem aqui em São Mateus do Sul, que existe a erva mate de São Mateus do Sul mesmo, a erva mate...
Indicação geográfica?
Exatamente. Isso seria um sui generis ou não? Nada a ver.
Mais ou menos isso. Mas, por exemplo, essa erva mate de São Mateus do Sul, ela é... Você sabe dizer se é uma empresa que chama isso?
Não, na verdade, pelo que eu entendi, é o método que você faz o cultivo lá.
Isso, exatamente.
A maneira que você usa, não a indicação geográfica propriamente dita, que indicação geográfica é que só é daqui, né? O jeito que tem aqui em São Mateus e é a champanhe, né? A champanhe da França é indicação geográfica.
Então pode ter outros lugares no Brasil que tenham a erva mate São Mateus porque elas usam o mesmo processo de cultivo.
Não, aí é que tá, na indicação geográfica não. No método aí que ele tá falando que pode ser registrado, aí sim, entendeu? O método é uma coisa, a indicação geográfica é outra.
É, não, indicação geográfica você pode até colocar em um registro de marca, por exemplo, mas ele não vai ter nenhum tipo de exclusividade. Se depois vocês quiserem, eu até explico isso um pouquinho mais com calma. Mas no caso da proteção sui generis, seria exatamente isso que o André falou, como se fosse um método, alguma maneira como você cultiva algo, alguma maneira como um arquiteto vai lá
a
e constrói algum
imóvel. A fórmula da Coca-Cola,
imóvel,
por exemplo.
Entendeu? Alguma coisa do tipo. Método não é patenteável, mas proteção sui generis é assim, entendeu? Patente é outra coisa. Depois eu
explico. E daí que nem você, você deu toda essa explicação, a parte final seria o quê? Que nem... faz de conta, eu tenho todo esse meu método de... Eu vou dar um exemplo do podcast, porque é em cima, digamos, nosso mundinho aqui, né? E talvez o ouvinte consiga criar em cima do mundo dele. Sei lá, o cara constrói uma casa, constrói, sei lá, faz um desenho, alguma coisa. Sei lá, vai alguém em paralelo, sei lá, um ouvinte meu, cria um podcast, mas com as mesmas características.
Entendi.
Só que, porém, ele vai lá e patenteia tudo, entendeu? Porque ele teve dinheiro e patenteou. Eu posso sofrer uma ação legal de o cara falar que, sei lá, eu tô rompendo direitos legais? Porque por quem criou fui eu, sabe? Fica aquele troço ambíguo, tipo, eu criei, o cara copiou de mim, mas eu não consigo provar que é meu porque ele registrou antes, mas aí pode ser que no futuro o cara me processe porque eu tô copiando ele, sei lá, alguma coisa assim, não sei se eu consegui explicar.
Eu entendi, então já vai a resposta, se isso acontecer, você se ferrou.
Puta.
Mas uma curiosidade, em cima disso, usando esse mesmo exemplo dele, eu criei o site, eu tenho lá o formato, a logo do site, eu tenho o podcast com uma estrutura, tudo. Eu estou há 5 anos produzindo, eu tenho lá a data de primeira publicação do meu site. Se o cara fazer hoje e patentear, eu que fiz, ele me processa. Eu não tenho como provar que eu sou o criador, sendo que eu tenho uma data retroativa com a publicação na internet.
A gente tem um juiz aqui pra poder me explicar isso aí melhor também. Vamos lá.
O Luciano teve taquicardia ali até.
Não, que isso?
Ficou louco, cara. Mas, ó, vou tentar te explicar. Isso a gente tá falando, especificamente o exemplo que vocês estão dando, é marca, não é patente. Vamos deixar isso claro primeiro.
Tá.
Patente é um direito que você adquire através de uma invenção ou modelo de utilidade. Ou seja, inventei algo ou criei um modelo diferente para alguma coisa industrial que eu possa replicar e ganhar dinheiro com aquilo. Isso é patente.
Sim.
Agora, marca é quando você designa algo nominativo ou visual para um produto ou serviço que você está criando. Então, no caso, o podcast é um serviço, não é um serviço de áudio, de streaming, ou o que você está divulgando ali. Andrés foi lá e criou o Variações de um Nerd. Ele tem o método dele de fazer podcast, ele tem a logo dele do podcast, e ele tem o site, que nem vocês todos, nem o Luciano mesmo falou. Já produz ali recorrentemente faz 5 anos, tá mandando aquilo ali todo dia, daí vem um maluco e cria o Variações de um Nerd, do mesmo jeito que ele faz, registra, e dentro do registro de marca, eu posso colocar serviços que eu coloco. Dentro do registro de marca você faz através do site, que é o INPI. É um órgão do governo, que é o Instituto Nacional de Proteção Industrial. E aí esse registro de marca você faz lá direto do site do INPI. Dentro da lei de propriedade industrial, aí reparem que eu falei propriedade industrial, não intelectual, porque está dentro do ramo da propriedade industrial. Existe o princípio da anterioridade, ou seja, eu vim antes, então eu tenho esse direito. Então eu fiz o registro antes, eu tenho direito. Então você, por mais que esteja produzindo antes, se a pessoa foi lá e registrou, ela tem a propriedade industrial sobre aquele determinado produto ou serviço.
Considerando que é um serviço caro...
Calma que eu vou explicar agora.
Agora eu comecei a ficar maluco aqui.
Você ficou maluco aí, ó. Primeiro eu te dou um medo, advogado é assim mesmo. Primeiro o advogado instaura o medo, depois ele vai lá e tenta vender o serviço. Mas
teve um André e prova que o medo é real.
Isso acontece, cara, isso acontece muito. Eu trabalho com isso e eu posso te dizer situações práticas aqui depois, daqui a pouco. Mas, e aí o que acontece? Mas o Luciano deu exemplo. Poxa, mas eu já tô fazendo isso faz 5 anos. Eu já produzo isso faz 5 anos. Não é possível que eu vou perder desse jeito uma coisa que um cara foi lá e agiu de má fé pra poder me lesar aqui. E aí o que você pode fazer? Você pode eventualmente tentar fazer um registro no INPI por conta própria, você, do seu jeito, seu nome, com tudo que você criou. O INPI muito provavelmente vai indeferir, porque já tem o registro anterior e eles são bem pragmáticos nesse ponto. Eles analisam a letra da lei e o que acontece. É um órgão do governo, é um órgão administrativo. Mas existe sempre a possibilidade de você ingressar com uma ação judicial requerendo a propriedade de uma marca e demonstrar por A mais B para o juiz, através de provas, olha, eu já produzo esse conteúdo já faz um tempo, eu já faço isso de boa fé há muito tempo, esse terceiro aqui, ó, que registrou, ele fez de total má fé, copiando completamente o que eu tava fazendo, e registrou a marca e tá me extorquindo, porque a pessoa quando ela registra, ela pode mandar uma mensagem pra você pedindo pra você, pode mandar uma notificação, qualquer coisa do tipo, com a fundamentação da lei pedindo pra você parar de usar a marca e a metodologia. Mas você entra com essa ação para o juiz, e aí cabe ao juiz, no livre entendimento dele, analisar o caso, junto à lei e às provas que foram apresentadas, verificar se aquilo ali é realmente um caso de, através de uma decisão judicial, conferir a você a propriedade da marca. De tudo, tá valendo, entendeu? Nem sempre a pessoa que registra é a dona, nem sempre a pessoa que deixou de registrar perde tudo, entendeu?
É, não, eu e o Luciano já estamos começando a chorar sangue aqui.
Pô, o cara foi noites pra desenhar uma logo, pra criar logo, pra fazer toda a configuração do site, todo o visual, até os nossos programas, nossos episódios, nossos podcasts, tudo é trabalhoso. Mas eu perguntei de prova física, assim, prova de tema lá, porque eu já vi em filme, já vi histórias também de músicos, por exemplo, que cantam a música e aí diz que a música é deles, né? E aí vem um cara e fala, não, mas olha aqui, ó, eu tenho um vídeo, uma gravação na rádio de anos antes. Teve até uma música, acho que é alguma coisa do Nordeste lá, uma fruta do Nordeste, não lembro agora, que foi um caso assim, que conseguiram provar que o cara tinha cantado no rádio muito antes.
Que é o meu morango do. É tipo.
Morangos do Nordeste.
É, não, eu acho que é do Belo até.
Ah, não, nossa, eu sei que alguma coisa do Nordeste. Acho que é morango do Nordeste.
Vocês estão por dentro, hein, cara?
Você é isso que é uma porra.
Aqui é só informação. Aqui é só informação. Mas entendeu? Eu acho que assim, ó. Que o juiz André, numa situação dessa, pra quem que ele bateria o martelo, André?
Oh, então, Luciano, isso que eu ia falar, esse negócio de criação da cabeça é bem doido, né? Parece piadinha, trocadilho, mas criação da cabeça é um troço doido. Às vezes tem pessoas que têm a mesma ideia em dois lugares do planeta diferente, na mesma hora. Tudo é possível, né? O mundo da fantasia, da ideia, é maluco, não, né?
Só deixa eu te cortar antes, André, que você falou duas pessoas ao longo do planeta. Isso que o Matheus explicou e o que você tá falando não vale só pra Brasil. Tipo, se alguém do outro lado do mundo...
Calma. Ah, tá. Você tá pulando lá...
Calma, eu explico também.
Fica frio. Nós estamos aqui em São Mateus, fica tranquilo. Aí, cara, como é muito doida essa questão toda aí de cabeça, se fez esse sistema aí de registro, né? Que é pra garantir, assim, ó, então, pra não ter dúvida, pra não ter... Sempre você ia discutir, ah, não, mas eu fui primeiro. Aí eu inventei a Coca-Cola, mas eu tinha um primo que chamava de cola o xarope que ele fazia. Aí eu tinha não sei o que lá. Então, né, na dúvida, se cria um sistema de registro. Pra quê? Pra que na dúvida o cara que tá registrado ele tenha preferência. Então, na verdade, assim, eu acho que serve, lógico, se o cara provar por A mais B, o que é difícil, né? É só num caso muito evidente, mas se o cara provar por A mais B, tudo bem.
Mas nesse caso, eu vou usar o Old Nerd como exemplo, tá? Uhum. Como eu falei, eu tenho publicações de 2015. Se um cara me lança um site hoje, com a marca já, registra a marca lá, Old Nerd, o mesmo logo, ou uma logo parecida, mas com o nome Old Nerd, e é um site de entretenimento nerd, registrou, e lançar hoje, primeira publicação no dia 24 de fevereiro de 2021. E me mandar uma notificação, eu não tenho, mas é, não é simples?
É, eu só quero complementar ali no Luciano, né? Que eu acho que tem ouvintes aí que vão estar achando chata essa parte, e tem ouvintes que vão achar bem interessante.
Uhum.
Mas que nem, além do Luciano ter o registro dele no site dele, a gente tem que considerar que o podcast dele está em plataformas importantes, tipo um Spotify. Desde, porra, alguns anos também.
Mas aí eu vou bancar o advogado do diabo e vou dizer assim, ó, e quem garante que o Luciano não deixou aberto isso aí e abdicou o direito disso aí?
Mas, né? vamos pensar também no seguinte sentido. Às vezes o Luciano foi lá e criou o Old Nerd.
É.
Dando um exemplo. Vai lá, criou em 2015, publica recorrentemente, tá lá fazendo o negócio. Nunca pensou em fazer o registro nem nada, mas tá lá seguindo fazendo o trampo dele. Tá lá seguindo, fazendo o trampo dele, independente. Tá lá em Gravataí. Agora o Matheus aqui tem um amigo X em Varginha que cria o podcast sem a menor relação. Se cria o meu site, nunca ouviu falar desse do Luciano, beleza. E criou também o Old Nerd. Só que ele já teve o tino de registrar. Ele, beleza, vou criar aqui, quero divulgar cultura pop, quero falar sobre as minhas coisas, mas não faz a menor ideia do que o Luciano existe. Ou seja, ele criou de boa fé. Criou, tranquilo, tô fazendo por minha conta aqui.
Sim.
Passa algum tempo, ele descobre que o site dele tá tendo menos acesso porque os caras estão tudo caindo no site do Luciano. O que que ele vai fazer? Porra, vou fazer um registro aqui do meu negócio antes que esse cara pegue mais coisa minha lá. E aí ele faz o registro. E aí realmente ele começa a perder mais... Continua perdendo seguidores, que ele às vezes conseguiu uma fanbase aqui. O que ele vai fazer? Obviamente, ele vai notificar você. Só que aí vamos pensar pelo seguinte, esse cara, ele agiu de total boa fé. Ele não agiu com uma ideia de te lesar. Ele agiu, olha, eu tô criando o meu negócio. Só que ele não sabia que você havia feito um registro, havia começado a utilizar antes.
Sim.
Entendeu? E ele fez um registro junto a um órgão do governo.
E se você falar que ele tá de má fé, você que tem que provar, né? Aí é que tá a dificuldade.
Entendeu? Então ele pode muito bem, sim, entrar em contato com você, pedindo pra você retirar e parar de utilizar a marca, porque você... A utilização de duas marcas de nome igual no mesmo segmento gera erro ao consumidor. Então o consumidor pode entrar no site de um ou outro. Ele pode sim notificar você. Ele tá de boa fé, entendeu? E como ele fez o registro antes, a lei concede a ele esse princípio da anterioridade que eu tô comentando.
Qual é o site mesmo?
E se, tipo, nessa mesma situação, desenhando aí esse teu exemplo, vale também se o nome causar confusão? Assim, tipo, é parecido.
Uhum.
Sabe, tipo... Ah, eu vou tomar uma Coca Borracha. Tem Coca-Cola, Coca Borracha, Coca não sei o que, sabe?
Cara, trabalhei num caso... eu acho que assim, tipo, como envolve marcas e um dos requisitos de uma marca é se tornar público, não tem problema nenhum eu comentar nomes aqui. Agora, se fosse questões pessoais, próximas, eu pela ética da advocacia, eu não poderia falar. Mas eu trabalhei num caso mês passado agora, aqui da cidade de Varginha. Tem uma franquia... de fast food que se chama Hakuna Batata.
Sim.
Aqui em Minas Gerais é bem forte.
Alguém querendo ter problema com a Disney só, né?
Não, calma, mas esse não é nem esse o problema. Hakuna Batata. Um dos requisitos para você formar uma franquia é você ter uma marca registrada no INPI. E aí fazer uma circular de franquia e tal, que franquia tá dentro da questão de propriedade intelectual, depois eu comento melhor. Mas beleza, eles têm essa marca registrada desde 2013. E eles são uma franquia forte no sul de Minas e a marca tá registrada, tá tudo certinho, tá no INPI. Beleza, bonitinho. Um bar aqui de Varginha abriu há cerca de um ano atrás com o nome de Hakuna Matata. Tap House, que são aquelas tap houses de você ir lá, levar, pegar o chopp e por aí vai.
Uhum.
Isso tava gerando um problema danado com o pessoal do Hakuna Batata, que tava perdendo o consumidor. Hakuna Batata, uma rede de fast food, batata recheada, essas coisas. O cara chegava no bar Hakuna Matata Tap House de chopp e pedia, ué, cadê a batata recheada? Não tinha, entendeu? E o nome era parecido. E aí deu um problemão danado, porque um tinha marca registrada, o outro não tinha.
E isso aí também não gerou um problema com a Disney?
Não, por incrível que pareça, a Disney não tem Hakuna Matata registrada.
Oh,
não, mas e mesmo se tivesse, porque daí se o cara tá procurando um fast food, uma coisa, Não tem correlação, né? São produtos diferentes.
Exatamente isso que eu ia falar. Aí o problema que maior foi... Ó, vamos lá. Nomes parecidos, primeiro ponto. Localidade próximo um do outro. E também área de serviço e atuação próxima. Todos trabalhando com rede de fast food. Esse é o exemplo que eu tô dando.
Sim.
Entendeu? Tem outros milhões de exemplos que você pode dar. Podcast é um... Isso a gente tá falando de marca em específico.
Perguntei nomes semelhantes porque imagine se o Jovem Nerd resolvesse processar todo mundo e carregasse nerd no nome.
É.
Mas acho que não pode, né? Porque não é... Não tem uma... Como é que explicar? É que nerd acho que é uma palavra mais popular e estaria relacionada a muito mais coisa, né? Mas se fosse, por exemplo, sei lá, jovens nerd, sabe? Uma letra, alguma coisa assim.
Tem a ver com isso mesmo. Gente, também não é tudo muito automático, não. Do mesmo jeito em que... existe um pragmatismo, é claro, mas você vai lá e faz um registro na hora que chega lá pra você no INPI, a pessoa vai analisar, entendeu? Também o juiz vai analisar, ó, o juiz pode falar aqui pra mim, ó. Se o Jovem Nerd vai lá e entra com uma ação contra um site que chama Jovens Nerds, ele vai olhar logo, vai olhar aquilo, vai olhar segundo a lei e vai ver, olha, realmente, o cara aqui tá de sacanagem comigo, tá querendo fazer um negócio parecido com ele lá. Ou então, ah, não, tem nada a ver, é só um nome nerd aqui. Então, tipo, é tudo caso a caso também, não é nada tudo muito pragmático.
É, isso que eu tô falando pra vocês, como na mente tudo é maluco, tudo que vem da mente da gente é... complicado, né? Vai ser tão complicado quanto é a mente humana você definir caso a caso, assim. Então não tem um padrão. E aí é isso que é legal, que é o registro, porque ele evita justamente toda essa discussão. Se você vai lá e faz o registro da tua marca, da tua obra, seja lá o que for, você já tá garantido, pelo menos em tese, né? Uma questão, e esses caras que querem levar vantagem, assim, ah, vou levar vantagem, são geralmente os casos que ficam de exemplo da má fé, né? E eu peguei um caso muito interessante uma vez de empresa de bebida. Então tem aquela Jägermeister, né? Que faz aquele licor e tal. Aí uma empresa fez uma bebida...
Horrível.
Peraí,
como assim?
É bom, né? Não é bom? Eu acho
bom pra caramba.
Eu acho horrível aquilo lá.
Nossa, gente.
Eu não conheço, não posso falar, então.
Então, é uma bebida de ervas, assim, tipo um bitter, sabe?
O alemão.
Nós temos o pessoal da lei falando que é uma bebida de ervas, né? Mas tudo bem.
É um bitter pro fígado. Quando você tá tomando cerveja, você toma aquilo pra você poder não ter aquele, sabe? Ficar inchado ali.
Claro.
E aí no Rio Grande do Sul é o conhaque de Alcatrão, né? Aquele fortão, sabe?
Conhaque, o café é bom pra passar o frio.
É, mas não é o normalzinho, é aquele... grosso, tal, preto.
O cara fala, caldo. É bom pra passar o frio, mas faz frio 10 meses por...
Ficou uma frase tão solta do André que eu vou na edição cortar.
Pô, né? Aí, ó.
Vai pros erros, isso aí podia ir pros erros.
Mas eu tô falando pro gaúcho, né, que ele pra entender. Senão ele não ia entender se eu não falasse.
Não, vai estar nos erros, André, já se ferrou.
Aí, cara, essa marca se chama Jägermeister. E eu sei que em alemão... sei lá, viking, sei lá que língua nórdica lá significa o mestre da caçada do veado, uma coisa assim.
Poxa! É.
E aí por isso que tem o chifrinho, tem um símbolo de um veado no rótulo.
É porque
Andrés,
Jäger em alemão
é
caçador e master, né, no caso é o... mestre mesmo, né?
Mestre da caçada seria.
É uma coisa assim. Mas fazia referência à caçada do cervo, né? Não posso falar veado, então, né? Mas que senão tem. Acabou que tem uma crise.
Pode falar veado.
Isso.
Veado pode.
O Bambi lá. E aí essa empresa fez uma bebida igual e colocou daí um outro bicho, assim, tipo uma pomba, uma raposa, nossa, qualquer coisa. E colocou um nome, assim, tipo, qualquer coisa lá, Meister também. Daí veio com essa lorota, assim, tipo, não, mas veja, é uma homenagem aos caçadores e sei lá. Mas, pô, daí o rótulo era idêntico, usava as mesmas cores, a bebida era do mesmo ramo, aquela coisa toda, né? Ficou evidente que não tinha nada a ver, né? Mas todo mundo
aqui...
Existe
um caso também bem famoso, eu não sei se foi, se chegou a ser nacional... Mas aqui em Minas tinha uma cachaça chamada João Andante.
Eu comprei, cara, eu tinha essa cachaça.
É sério, o cara botou, tipo, traduziu
O Johnny Walker.
Leão andante.
Agora que eu me toquei, nossa senhora.
E deu problema, uh-huh. Johnny Walker.
Mas
eu olhei,
o que que é?
E é uma mudou, baita de uma cachaça e depois virou Maria Andante.
O bonequinho é tipo negativo, em vez de ser preto no branco, é branco no preto, porque... Pô, João, Deus, cara, que cara de pau.
Aham, não, e aí em vez do cara ter aquela bengala de caçador ali do Johnny Walker, é um carinha com uma enxada nas costas, assim, de sim, magrão, assim.
Que puta, caramba, cara, que massa, velho.
Cara...
É mais descarado que o Gota Cola.
Aham, eu tinha até esses dias a caixa da cachaça aqui, pô, muito boa, aliás, a cachaça, cara, eu contribuí pra ele pagar a indenização.
Uhum. Uma pergunta, né? Entrando assim no site aqui, ó, www.gov.br/inpi/pt-br, que PT? É o site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Tem como eu pesquisar um nome? Tipo assim, ah, eu quero botar um nome, mas eu não quero botar um nome que já existe para não ter problema. Tem como eu pesquisar?
Você vai ali em serviços, marcas, depois de marcas você tem que fazer um login específico lá, e aí você consegue fazer um tipo de pesquisa por nome, uma busca por nome. E aí a busca, ele tá fazendo a busca agora lá. Ó, depois eu te mando a cartinha dos honorários da consulta, tá? Só pra você ficar sabendo.
Eu sinto que o Luciano tá como uma pulguinha atrás da orelha. Não, cara. Ele, tipo, que ele tá desconfiado.
E nós nem chegamos coisa. No assunto ainda, hein?
Não. Eu tenho várias perguntas pro nobre Matheus aí, mais relacionadas à cultura e à arte, assim, né? Provavelmente dito sobre propriedade intelectual e tudo. Mas isso me deixou um pouco incomodado, porque, cara, como eu falei, são 5, 6 anos de trabalho. Aí vem um arrombado aí, pega e copia tudo. Só que
vou dar um exemplo aqui só para você entender, olha. Tem um cliente meu, de novo, são questões públicas e eu posso falar o nome, porque tem a ver exatamente com um dos requisitos de marca, é você tornar público isso.
Para mim, você pode falar o que quiser agora.
Não, é porque tem coisa que, por exemplo, caso de penal, eu não posso falar nome aqui, é sacanagem, mas e também eu posso tomar um processinho administrativo do OAB, né, se alguém um dia pegar esse áudio, mas no caso eu posso falar, tem uma padaria muito famosa aqui em Minas Gerais, cujo nome é Boca do Forno, forno mesmo de pão, assar, essas coisas.
Sim.
É uma padaria que aqui na região, ela existe desde 1995, ou seja, você bota aí quase 25 anos, para mais de 30 anos aí de ramo. Em 2012, surgiu uma outra padaria em BH com o mesmo nome. E o que eles fizeram? Eles registraram.
Puta merda.
Tô tomando processo aqui. Tô trabalhando nesse processo. Não. Então, dando um exemplo para vocês entenderem que, sim,
então,
registro de marca...
Então, a padaria antiga que tá tomando processo daí. A
padaria antiga tá tomando processo, não teve registro.
Daí é muita sacanagem daí, então, né?
Mas assim, ao mesmo tempo, o que que eu tô dando um exemplo? A outra lá subiu de renome, cresceu por conta própria. O nome dela realmente é o mesmo, é igual. É, estão na mesma área de atuação. E eu tô perdendo cliente pra outra aqui. O que que você vai fazer? Você tem um registro, o outro não tem?
É, e boca e uma padaria com o nome Boca de Forno, né? É uma coisa bem mais, tipo assim, rotineira,
específica, né?
Não seria, não específica, mas tipo assim, ó. Não é de se estranhar que o cara tenha essa ideia. Que nem botar, sei lá, padaria pão quente.
Nossa.
Entendeu? Deve existir.
Acertou.
Bingo! É. Aqui em São Mateus tem.
Quipão, padaria Quipão. Tem sempre umas assim.
Ó, Quipão, a Quipão tem aqui. Aqui tem aqui pão, tem duas. Pão quente tem duas e são donos diferentes, entendeu? É que nem botar nerd, que nem nós estamos falando de nerd. Botar nerd num serviço, né? De cultura pop nerd. É óbvio que vai ser normal.
É variações de um nerd, jovem nerd. Já tem um monte.
Old nerd, tudo é nerd.
É só tomar cuidado, porque exatamente o que a gente... Nerd. O que você falou antes é o que eu estou tentando provar no processo. Que olha, a padaria antiga... Ela existe de boa fé, ela nunca fez isso pra lesar a outra parte, entendeu? Eles trabalham aqui já faz um tempo com determinado produto. Então, não existe uma relação de inimizade, vai depender do juiz na hora dele julgar e verificar isso. Olha, realmente, o cara aqui aí, não tem André. Problema nenhum. E ele vai olhar a lei, vai olhar o princípio da anterioridade, vai analisar e vai perceber o que, que ele achar melhor ali. No meu caso, eu acho que não vai ter problema com... O meu cliente, né? Porque exatamente isso. Eles já verificaram ali de que, olha, realmente, uma tá lá em Belo Horizonte, a outra tá aqui em Três Pontas, que é do lado de Varginha. É, por mais que seja uma rede lá que tá crescendo, essa daqui exporta produto e por aí vai. Então eles vão ter que tomar cuidado, né? O juiz vai ter que analisar isso e eu acredito que não vai ter problema nenhum, entendeu? As duas podem coexistir, porque é exatamente um exemplo que você deu, tem vários nomes que são parecidos.
Mas o que a gente mais vê nessa área é gente que não sabe dos seus direitos, né, como é o nosso caso aí, sendo lesado porque não sabe, porque não registra e tal, como eu tô falando... o sistema ele existe, né? Só as pessoas é que não sabem, é que não vão fazer.
Agora você vê a importância de um registro mesmo, né? Porque,
mas ó, é caro,
tá lá,
né?
Desde 95, não é caro, não é. Agora eu vou desmistificar isso aí. Depende da. É óbvio, vai variar, cada pessoa tem seu valor, né? Mas não é caro.
Vamos colocar na situação aqui, eu, Variações de Nerd, ou o Luciano ali com o Old Nerd, a gente não rentabiliza em cima disso.
Se você rentabiliza, aí você compensa você fazer o registro, sim, poxa.
Você não rentabiliza?
A gente não contabiliza, é uma marca que né, a gente tem, que eu, no caso não é minha profissão, eu não ganho nada com ela, eu faço pelo prazer, tudo. Mas é uma coisa que me dá trabalho
isso.
E que seria, não botando na mesma balança que também é ridículo, mas é um filho meu, né? Eu vi crescer, eu tô lá cuidando, eu passei madrugadas, aí agora, entendeu? E eu não ganho dinheiro com
vai
isso.
Vai valer a pena você pensar no dinheiro, no caso é uma padaria que é uma empresa que fatura assim. 200, 300 mil por mês, então os caras não podem se dar o direito de... se dá o luxo de perder esse faturamento, de perder esse dinheiro. Agora, você imagina isso elevado a, por exemplo, 25 anos de trabalho. Jogar fora uma marca consolidada, já, entendeu? Inclusive, eles têm um cigarrete maravilhoso. Não sei se vocês sabem o que é cigarrete aí.
Não,
não.
Famoso enroladinho pro resto do Brasil. Pra aqui em Minas Gerais é cigarrete.
Enroladinho...
Porra, enroladinho pra nós é um salgado que é um empanado de...
De salsicha de cachorro. Salsicha.
Não.
Não?
É salsicha de cachorro quente, sabe?
Vina.
Pô, mas é a mesma coisa. Tem os vários tipos.
Ah, tá.
Ô, André, deixa de ser paranaense, cara.
Coxinha.
Que tem que ter orgulho de falar vina. Não pode falar salsicha, cara.
É, se come vina.
Eu vou ter que atender os ouvintes aí. Porra, o pessoal sabe. Mas que nem... Eu entendo o que o Luciano tá falando. Porque que nem... Eu também não rentabilizo em cima do Variações e o Nerd. O Luciano não rentabiliza. Aí você tá ali 5, 6 ou às vezes 10 anos fazendo por amor e carinho. E vem alguém e meio que em um ano toma marca. Sei lá, vem um juiz e determina que... Puta, a marca é dessa nova pessoa... Eu posso até, tipo, do dia pra noite, eu vou lá no site, porra, altero a logo, altero tudo, só que isso aí, numa esfera de internet hoje, altera todas as minhas métricas de audiência, eu mesmo não rentabilizando, eu acabo sendo prejudicado, sabe?
Eu entendo.
Eu penso mais pela filha da putice, né? Que é o cara vir. Nem me preocupo se o cara vai ganhar dinheiro com isso, não, né? Nessa preocupação. É pela sacanagem de o cara, sei lá, pegar o desenho, pegar um nome, ou, sabe, o próprio podcast. Isso que eu acho. E mesma coisa. A gente paga um valor, óbvio. Mas é que nem o. A gente faz que nem o MEI, que tem que pagar mensalmente, anualmente. Como é que funciona?
Gente, falando de marca em específico, né, vou explicar para vocês aqui. Quando você vai fazer um registro de marca, tem majoritariamente três tipos de registro que você pode fazer. Você pode fazer o registro de marca visual, que é só um lápis visual, um registro de marca nominativa, que é só o nome, registro de marca mista, que aí seriam os dois. É o famoso logotipo, né, tem o nome e a marca junto. Atualmente... Sim. Para, no caso, você fazer para uma especificação só, que eu falo especificação é uma área de atuação ou qualquer coisa assim do tipo, o valor atual de depósito inicial é de R$ 142,00 a guia do governo. No caso, a guia do INPI. Aí, ó, você vai entrar lá, emitir, belezinha, gerou, pagou. Aí, depois disso, R$ 142,00 falando se você for MEI, ME ou limitada. Se você for SA para cima, o valor é outro, o valor é de R$ 355,00.
E pessoa física pode?
Pessoa física pode. Eu não falei pessoa física.
Então eu posso. Eu, no caso, eu tenho uma micro. Eu tenho um
você
MEI,
pode fazer como pago. Pessoa física também. Não tem problema.
Ah, mas eu posso adicionar, no caso, o Old Nerd a esse MEI, fazer com esse MEI esse valor.
Você pode fazer na sua pessoa jurídica ali, não tem problema nenhum, não.
Jurídica ou física?
Pode fazer nas duas.
Ah, tá.
Pode fazer nas duas. E aí, é só aqui que eu tô falando. Se você for uma empresa que tem um faturamento alto, a guia vai ser mais alta, o valor vai ser mais alto. Vai variar ali da incorporação que você vai estar juridicamente. E depois disso, quando ela é deferida, lá na frente, quando eles fazem a análise e eles deferem, pelo período de 10 anos, você vai fazer o pagamento do primeiro decênio de marca, que aí nesses 10 anos sua marca vai estar valendo como propriedade sua de verdade. Depois disso, você pode renovar por mais 10 anos. E aí o valor vai variar. A última que eu paguei, se eu não me engano, no último exercício, né, no ano passado, foi 400 e uns quebradinhos, não lembro agora o valor. Então, a cada 10 anos, você vai desembolsar uns R$400.
Tá, mas isso, esse valor, ele é em cima de faturamento, do valor da marca, de alguma coisa?
Ele é tabelado conforme o governo quiser.
Ah, é o índice, né?
O índice que eles quiserem, o índice que o Paulo Guedes quiser.
O índice que eu quiser.
Mas aí dentro disso tem o serviço do advogado, dos honorários do advogado, que vai lá e vai fazer a pesquisa, e aí que vai fazer um índice de viabilidade, que vai ver se realmente sua marca pode ser registrável, e aí tem os honorários do advogado, que pode variar de advogado para advogado, eu cobro um valor X.
Ah, tá. E tipo, eu não posso ir lá fazer meu registro
no INPI. Pode. Você pode fazer, mas é mais difícil pra você fazer. Eu já sou acostumado e eu estudei pra fazer isso.
Entendi já.
É mais ou menos isso.
Essa brincadeira, assim, vamos lá. Essa brincadeira, são 10 anos, né? Eu fico com 10 anos protegido. Uhum. Essa brincadeira aí vai me custar o quê? Uns R$1.000 já de cara, assim, que é a guia, mais os 400, mais os honorários, ou mais que isso?
Se você for fazer por conta própria... depende do advogado. Se você for fazer por conta própria, você vai gastar por volta de uns R$700, R$800. Assim.
E qual que é a chance dali a 10... vamos dizer assim, durante 10 anos eu tô protegido, você falou. Sim. E durante esses 10 anos, alguém cria uma marca, mas fica quietinho, na moita ali. Fica ali, sei lá, voltando ao exemplo do podcast, isso aí vale para quem fez uma página de jornalismo na internet, fez uma página de moda e tal, né? Pô, uhum. Independente, né? Eu tô usando o podcast porque é a nossa realidade. Durante 10 anos ali, eu tô protegido, minha marca tá protegida. E alguém nesse período cria uma marca similar e fica atuando durante, sei lá, os meus últimos 2 anos de registro. Sabe, durante 8 anos eu tinha minha marca registrada, o cara criou, né, e durante 2 anos, os últimos 2 anos eu tô protegido por lei e ele tá atuando, ele pode ter direito em cima da minha marca?
Não, jamais, aí a sua marca é
sua. Não, porque depois vai estar vencido dali a 10 anos.
Você pode renovar se você quiser.
Não, e se eu não renovar?
Aí se ele quiser fazer registro ele pode, mas ele não pode fazer um registro correlato. Então, por exemplo, eu não posso fazer um registro enquanto a sua está vigorando. A sua deixou de vigorar, o registro ele é extinto. E aí ele pode fazer o registro por conta dele. E aí ele vai se tornar o titular.
Mas aí eu posso falar, eu tinha a marca registrada, eu esqueci de registrar, perdi.
Aí perdeu.
Passou o tempo. Mas aí o cara não vai ver, o juiz lá, o André não vai ver. Não, mas o cara estava 10 anos com a marca registrada e agora ele veio esse aqui e registrou...
O André vai estar aposentado já?
Não, só pra explicar pra vocês entenderem, ó. O registro de marca, ele vale pro INPI, que é um órgão administrativo, é diferente de judicial, entendeu? Quando existe algum problema de marca correlata, por exemplo, olha, o André já tá criando variações de nerd, aí vem um maluco que cria o variações de nerd e tenta fazer o registro da marca no INPI. O INPI vai olhar e falar, olha, o INPI mesmo, o site, o órgão do governo, vai olhar e vai falar, olha... Isso aqui já tem uma, não vou deferir essa marca porque já tem uma parecida ou igual. E eles indeferem, entendeu?
Tá.
E aí, entendi. E aí, se vocês quiserem judicializar a questão, que aí até no judiciário, porque a parte administrativa deu problema, aí vai caber o juiz analisar lá do jeito como for. Mas nesse exemplo em específico, 10 anos, beleza, vigorou a marca. O registro ele foi extinto após porque não teve renovação, a marca tá livre no mercado. A marca pode ser registrada por qualquer um.
Ô Andrés, então, assim, ó. Você tem que lembrar que você pode abrir mão dos seus direitos. E quando você abre mão do registro, você tá dizendo pra todo mundo... Porque quando você faz o registro, você tá dizendo pro público em geral que você é dono. Quando você deixa vencer o registro e abre, ele está dizendo pro público, olha, pode usar, porque eu não sou mais dono, eu não quero mais. Entende?
E por que isso aí não vale pro divórcio? Ó, abri mão do meu casamento e eu tenho que continuar pagando pensão depois disso.
Há controvérsias, né? Há controvérsias.
Essa parte eu deixo pro juiz falar. É.
Eu quero fazer, bom, acho que desse assunto já tá bem, bem gasto, né, André? Eu queria fazer umas perguntas assim pro Matheus em relação à arte, à cultura, por exemplo, filmes.
Não,
música.
Não, então segura que eu vou dar um corte. Eu sei que a galera aí já. A gente já se estendeu. Puta, eu acho que isso aqui dava um assunto pra um podcast cheio. Se o Matheus quiser, depois a gente traz ele de novo. Mas vamos partir pra um outro bloco, que é um bloco que eu acho que a galera quer saber bastante, que também eu acho que vai se estender bastante, que é sobre livros, séries, filmes, torrent, pirataria roots, né? Que todo mundo tá acostumado.
Eu não.
Hipoteticamente falando.
Tipo aquele teu amigo, Luciano.
Ah, tá.
Do Chabaflix, né? Ou do modo Luciano que a gente fala. Isso. Então vamos pra lá. Galera, provavelmente esse podcast vai ter uma segunda parte aí, dependendo do Matheus, se ele quiser voltar pra cá. Mas vamos partir pra uma parte que eu acho que é de interesse comum, que é a parte de filmes, séries, livros. Porque não vamos partir pra hipocrisia, que todo mundo aqui, hipoteticamente, já...
Não, conhece alguém, né? Todo mundo aqui conhece alguém.
Eu conheço alguém que se chama Lu e termina com Ciano.
Dizem que de cada 4 pessoas, uma já baixou filmes.
Isso.
Nesse podcast aqui tem alguém aí que já cometeu isso aí.
Eu quero só saber uma coisa aqui primeiro, Quem aqui já viu The Mandalorian?
Ah, eu não. Já.
Eu já vi.
Não, mas vamos. Você tem que reformular essa pergunta. Quem viu The Mandalorian antes da Disney Plus, né?
É isso que eu ia fazer. Quem já viu Mandalorian? É a pergunta que eu ia fazer. Você viu aonde a primeira temporada?
Eu ainda não assisti nenhuma das duas.
Eu assisti a primeira temporada. Não, olha só, vamos ser honestos. Então, vamos lá. Eu tenho na minha televisão, eu tenho a Netflix, eu tenho a Amazon, eu tenho a Disney e tenho aquela outra Globo, eu não sei falar se é Globoplay.
Globoplay. E diga que você tem VPN, mas você conhece um amigo.
Você é honesto, eu tenho esses 4 canais de streaming, eu até me tava pensando agora, porque agora pensei, pô, vou ter Telecine, o HBO Max, né? Só que eu ainda prefiro assistir do jeito que eu sempre assisti. Tá lá, sério, tá lá, eu dou play, tá lá. Mas eu prefiro ter no computador. E como não tem como baixar direto do site, né, do canal de streaming, eu baixo do meu jeito. Então, eu assisti Mandalorian...
Hipoteticamente,
antes de todo mundo.
Hipoteticamente. E já continuando o que o Luciano falou aí... Eu acho que a lei deve funcionar. Eu tô falando sem conhecimento nenhum. Vai ser pirataria igual se você vai baixar, independente do modo que for, né? Não veio por um serviço legal que você esteja pagando. Mas uma pergunta que vai além, que daí vai chegar até ali, bater na situação hipotética do Luciano, quando ele poderia ter assistido o The Mandalorian antes da Disney chegar no Brasil. Quando você não tem acesso a esse serviço? Quando, tipo, esse tipo de conteúdo não está disponível no nosso território nacional? É pirataria?
Essa pergunta é pra mim ou é pro nosso magistrado aqui?
Não, é pra você. Aí você vai tentar levantar tua tese e o André vai defender, vai... Como que é? Deferir ou
não deferir? Vou tomar uma água.
Bom, lá vai. Pirataria é crime, né? Vamos deixar isso claro.
Mesmo eu não tendo acesso aqui.
Mas eu acho que o único crime que existe de verdade é você ser pego. Sendo assim, então você pode fazer o que você quiser, mas é pego. Mas vamos definir então o que é pirataria. Pirataria tem lá no Código Penal o que é um crime. Então, vamos deixar claro. Não existe crime sem ter uma tipificação. Então, tipo, ó, você pode fazer o que você quiser, mas se não existe nada na lei dizendo que isso é um crime, então não é um crime. Pirataria é você utilizar de material de propriedade intelectual dos outros para seu uso próprio, obtendo lucro direto ou indireto. Então, você vai lá e... Opa, tô vendo a mãozinha levantada aqui.
Calma, ele quer perguntar.
Um amigo meu baixou um filme pra assistir. Ele baixou, assistiu lá, com a família dele e deu. Isso, ele não teve lucro nenhum, ele só baixou o filme.
Teve, ele não pagou, ele economizou.
Então, mas vamos lá, calma aí. O Matheus vai vir aqui com a tese dele, eu quero ver o que o nosso magistrado vai dizer. O seguinte ponto, o amigo do Luciano foi lá e baixou um filme por conta própria, assistiu esse filme, não obteve lucro direto sobre isso, entendeu? Ele não realmente ganhou o dinheiro vendendo aquilo de algum jeito. Então, o lucro que ele obteu foi indireto. Mas, o que é o conceito seu de lucro? É esse que é o ponto, entendeu? Então, eu diria que isso é uma brecha na lei, uma brecha no nosso Código Penal. Eu não vou citar artigo aqui, se eu não me engano, é o 185 ou 184 agora do Código Penal.
Tô com ele aberto aqui.
Se eu não me engano, por aí. Ele menciona lá, ele tem vários parágrafos e tal, e ele menciona as possibilidades de se existir um crime de pirataria, como que é infração a direito autoral. Então, no caso, uma obra intelectual, como a gente está citando, filme, série ou livro, é um direito autoral produzido por uma pessoa que tem direitos conexos ali pelo meio. Então, é tudo uma obra, um produto produzido também por um estúdio, por um autor ou o que é que seja. E ele, como ele produziu, ele tem o direito de receber seus honorários, entre aspas, daquilo. Então, eu estou produzindo e reproduzindo, eu que tenho direito disso aqui, vender direito ou não vender direito. É meu, eu que tenho que supor isso aí. Agora, se você baixou para assistir por conta própria, você não está pagando para a pessoa, entendeu? Então, você está obtendo um lucro indireto. A minha opinião é que, sim, isso é um tipo de pirataria. Mas é um tipo de pirataria que cai em outro princípio que a gente pode citar aqui do direito penal, que é o princípio da insignificância. Insignificância penal. Por que essa pessoa sofreria algum tipo de sanção daquilo? Ter que movimentar toda uma máquina do nosso judiciário por questão de, sei lá, 10, 20 reais, que é um preço de uma obra dessa, de uma reprodução dessa. Então, enfim, fica aí o questionamento.
É o mesmo caso do cara que rouba 10 reais, rouba um bife, rouba um negócio, e aí vem toda a teoria do porquê manter o cara preso se ele roubou um negócio de 10 reais. Aplica, é a mesma área penal, a mesma coisa.
Ou ser julgado como um crime maior, né? Tipo, botar tudo na mesma balança.
É.
Legal que eu tava aqui falando, dava pra ver aqui nas imagens, galera, vocês estão vendo que a gente tá gravando aqui, né? Dava pra ver a cara tanto do Andrés e do Luciano com cara de o que esse maluco tá falando.
E tipo, rebolando assim,
André,
né?
Tipo, beleza, tô seguindo.
Rebolando assim, deixa eu falar.
Quando eu estiver concordando, é porque eu não faço ideia que vocês estão falando mesmo, tipo, eu só tô balançando a cabeça, fingindo...
Porque nem você estava falando dessa parte de obter lucro e tal, né? E eu lembro que nem a Sky até, que foi assinante da Sky durante 10 míseros anos.
Que otário.
Até num podcast nosso, quando eu fui fazer a pauta, eu cancelei a Sky quando eu fiz a pauta sobre esse tema, TV a cabo. E eu lembro que a gente tinha o negócio do Premiere, do futebol. E que você não pode passar, tipo, num consultório odontológico, você não pode passar num bar, sabe? Porque você tem um pacote especializado que custa mais caro pra você poder transmitir, pra eles terem lucro. E eu sei... que nos termos ali do Spotify, também tem esse negócio. Eu não posso ter um bar e deixar tocando o Spotify de fundo, sabe?
Sim.
Porque eu infringo as regras do Spotify. E daí eu pergunto o seguinte. Porra, se eu tiver o bar for meu e eu tiver passando os podcasts do Variações de um Nerd, que eu não recebo nada por estar no Spotify, por sinal, eu pago por estar lá.
André, posso intermediar a tua pergunta?
Sim.
Para facilitar a conversa, porque é o seguinte, primeiro, nós estamos falando ali do crime, pirataria, essas coisas. A primeira pergunta seria a seguinte, quem que fiscaliza isso, né, que tem o lance da... Na música, por exemplo, tem o ECAD, que é um órgão bem famoso, eu não lembro o que significa ECAD.
Inclusive o Thiago, ele tem uma treta gigantesca com o ECAD, né?
Já aproveitando isso que ele falou do Thiago... Eu vou deixar linkado aí, quem estiver nos acompanhando pelo variaçõesdeunerd.com.br, o programa que o Matheus participou lá no Thiago, que eles abrangeram também esse assunto de pirataria onde tem essa treta do Thiago com o ECAD, mas é um assunto bem bacana também, que vale a pena dar uma conferida, então vai estar aí. Continua, André, desculpa.
Então, a primeira, tem que desdobrar assim primeiro, quem que fiscaliza nesse caso? Vamos ficar na música aí, que para dar esse exemplo do ECAD, que é bom. E daí, por que que muda a situação se for com público, sem público e tal? Acho que daí o Matheus responde. E daí, no final, eu conto uma treta também de ECAD bem grande, assim, que é interessante.
É, então, primeiro você citou o exemplo de duas questões aí, né? Música no Spotify e Premiere, né? No caso de transmissão de imagens.
Sim.
Aí é diferente de direito autoral. Nesse caso seria direito de transmissão, entendeu? Tem a ver um pouco com direito de imagem, na verdade, não tanto com direito autoral. No caso, vou resumir, coisa de direito esportivo, falando do Premiere, também tem quase a mesma coisa a ver com eventos esportivos no geral. Aí vale o UFC, que é uma coisa que eu sou extremamente viciado, e por aí vai.
Eu dei o exemplo do Premiere, mas tipo, eu já vi muito, que nem, às vezes você vai num consultório médico, consultório odontológico, qualquer clínica, ou, tá lá, passando lá, sei lá, a Universal lá, o canal Universal, a Warner, infinitamente, sabe? E eu sei que aquilo ali é proibido pelas normas de TV a cabo.
Então, vou meio que explicar isso daí, tentando dar uma resumida. Quando a pessoa ela tem esses direitos de transmissão, no caso, ou a empresa de transmissão de questão esportiva, de TV a cabo, e o que seja, ela tem o direito de transmitir aquilo. Porém, nos termos de uso, os termos de uso que ninguém lê, que ninguém assina,
sim.
Ele está transmitido diretamente para você como pessoa, entendeu? Então, quando você vai fazer, você não pode fazer a reprodução daquilo em larga escala, tecnicamente você não pode, dando só um exemplo resumido. Coisas do ECAD, o ECAD, por exemplo, ele é um escritório que ele faz a fiscalização envolvendo direitos autorais relativos a áudio, música, som, essas coisas. Então, rádios, radiodifusão, inclusive tem até uma treta violenta aí de que podcast tem que pagar ECAD também, podcast que usa música, tá?
Não,
por agora tem essa discussão aí.
Confundiu nos programas.
É por isso que eu parei de usar também música autoral.
Aí você tem que pagar isso pro ECAD específico. O ECAD, vamos deixar claro, o ECAD ele também não é nenhum órgão do governo, ele é um escritório central aos moldes do CONER, que é o Conselho Nacional de Regulação de Propaganda. O ECAD é um escritório central de direitos autorais envolvendo a música. Eu vou até procurar um nome, ó, vou colar. Peraí, deixa eu ver aqui. Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. E aí ele é especificamente privado, então você se associa a ele, é como se fosse uma associação.
Mas tipo a gente tá só resumindo. É um sindicato.
É como se fosse, forçando a barra, é como se fosse um sindicato. Mas, nesse caso específico da sua pergunta, seria isso. Você tem o direito de consumir aquilo de ter forma própria. Você está comprando um serviço para consumir para você mesmo. Mesmo jeito que eu tá alugando alguma coisa, alugando um filme numa Netflix ou qualquer coisa, eu tô consumindo pra mim próprio. Inclusive, a Netflix, ela meio que sabe que o pessoal divide a tela da Netflix, né? Eles não se importam com isso até onde eu sei, eles, beleza, pode mandar ver aí, quanto mais gente assistindo, mais engajamento, nisso eu ganho mais assinante, e por aí vai. Mas, voltando naquele assunto que a gente tinha falado um pouquinho antes, eu particularmente entendo que o problema principal acontece na pirataria quando você reproduz algo visando lucro. Então, sim, a gente tinha isso há muito tempo atrás com vídeos cassete, pessoal que ia lá e copiava vídeo cassete e vendia depois. DVD, que foi aquela febre nos anos 2000. Sim. Pessoal fazia DVD pirata. Tinha lojinha de R$1,99 que vendia DVD pirata. Pessoal que reproduzia e fazia isso, ganhava um lucro, dinheiro absurdo com isso tudo. E aí tá envolvendo, sim, questões de pirataria e um lucro muito alto. E aí isso move, sim, a máquina do judiciário, a máquina do executivo, no caso, polícias e por aí vai. Agora, quando você baixa o seu streaming, cara, não tem, eu não vejo nenhum tipo de problema jurídico a ponto de se ter que mover um judiciário, a não ser que a outra parte se torne muito lesada. Mas muito lesada mesmo.
Vamos colocar aqui, não quero me dar como exemplo, mas vamos colocar, sei lá, o Luciano.
É só eu,
um,
né,
exemplo. Ele vai lá, baixa os filminhos dele. Qual que é a chance sei lá, da, primeiro, qual que é a chance da lei chegar até nele? Segundo, se tiver uma chance da, no sistema judiciário, legal, sei lá, tô falando como bem leigo mesmo, qual que é a chance da polícia bater na porta da minha casa?
Cara, eu acho que é pequena, pequena mesmo.
Quem viria?
Se eu não me engano, teve um caso, na verdade ninguém iria, nesse caso em específico, né? Não iria
Brasil,
polícia.
Will, Will.
Muito provavelmente, você receberia algum tipo de notificação de alguém que conseguiu te rastrear, que você baixou aquilo.
Alguém tipo quem?
Aí, sei lá, pode ser a CIA, tipo pode ser o Snowden.
É o Snowden?
Pô, mas daí se o Snowden me comunicar é porque eu baixei coisa que não devia ter baixado, né?
Não, mas vamos fazer o seguinte, olha.
Tipo, é uma denúncia de vizinho?
Não, não, o que que aconteceria? Quando você... Vou falar de dados agora, que é uma questão que eu tô estudando também. Quando você faz algum tipo de download na internet, o pessoal às vezes que trabalha com TI vai saber falar isso muito melhor do que eu. Você deixa uma trilha de dados do que você vai fazendo. Quando você faz download, você tem um IP, por exemplo. O seu IP você rastreia, você consegue chegar no seu endereço. Se a pessoa for muito fuçada com questões de tecnologia da informação. Então você consegue deixar uma trilha de dados de quem é você, que horas que você fez download, como que você fez download. A não ser, claro, que você utilize um VPN, que aí tira a localização de algum lugar e tal. Então eu consigo chegar até você, se eu tiver um time de TI bom, um time de inteligência bom. Então, dando um exemplo, a Disney. Disney sacou lá que Luciano baixou Mulan.
Ai, baixei pra caralho, baixei muita coisa da Disney. Eu tenho, acho que todo o catálogo que
Mulan,
tá na Netflix,
saiu
na Disney, tá na minha
Plus
casa.
Aí, ó. Mas aí ele baixou sem usar um VPN, ele baixou sem, sem fazer... Todo o procedimento se baixou sem usar a aba anônima, mas comentando que a galera usa a aba anônima para outras coisas, né? Mas
nem sei como é que faz isso.
Então, aí essa pessoa consegue, às vezes, ela deixa às vezes uma trilha de dados. Então, rastrear isso, se você tem um time de TI muito bom, não é difícil. E aí, a empresa que se sentiu lesada, a distribuidora que se sentiu lesada, o estúdio que se sentiu lesado, pode, eventualmente, fazer algum tipo de cobrança. Se eu não me engano, teve um caso brasileiro recentemente disso, um pessoal que baixou uns filmes de uma produtora pelo Torrent, inclusive o Torrent eu acho que a gente explica bastante isso no episódio lá do Thiago, porque o Thiago é mais ou menos da área. O Torrent ele é um protocolo de transmissão de arquivo, então ele não é, tipo, o Torrent quer dizer que alguma coisa pirataria é ligada diretamente. Com isso, o Torrent ele é como se fosse, ó, tô para transmitir um arquivo, eu vou utilizar o programa Torrent, que é um protocolo para poder receber. Então várias pessoas conseguem fazer downloads de um arquivo que está rodando através da transmissão via Torrent. Eles conseguiram fazer o rastreio das pessoas que conseguiram pegar, que fizeram download pelo Torrent de alguns filmes e notificaram eles extrajudicialmente no endereço, receberam uma cartinha cobrando o valor do filme, comprando o valor da distribuição, comprando essas coisas todas. Teve gente que recebeu essa cartinha. E aí, essa cartinha, inclusive, tem até umas discussões e tal. É extrajudicial isso, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Não é nada de juízo,
não chega
é nada
no
de
juiz.
Polícia. É fora, só uma notificação que a galera pegou e mandou. Olha, você baixou um filme meu aqui indevidamente... paga pra mim esse valor. Foi isso, por enquanto. Eu não sei a que nível que chegou isso, eu sinceramente não sei. É um caso inédito no Brasil esse tipo de questão acontecer. Mas, aquilo que eu tava falando antes, eu acredito que isso caia dentro do princípio da insignificância penal. Você realmente tá cometendo um crime, mas é um crime que não compensa.
Só pra terminar, Luciano e Andrés, o crime é o menor dos problemas, vamos dizer, porque o crime aí mais grave dos direitos autorais é de 2 a 4 anos. E de 2 a 4 anos você nunca vai preso, é regime aberto direto. Então você não fica preso, né? Você não tem como ficar preso, é impossível ficar preso por um crime desse. Então esse é o menor problema.
Eu tô vendo a cara de alívio do Luciano.
A minha dúvida é, o que vocês falaram, é de 4, né? 4 anos, tá?
2 a 4 anos o mais grave, mas aí o problema é o cível, quando os caras querem te cobrar a indenização pelo prejuízo que você
Eles
causou.
Pode cobrar...
E aí vai penhorar teus bens. Aí vão penhorar teus bens, vão pedir tua condenação.
Se eu for pegue e cair na mão de um juiz, aí eu posso... Além dos 4 anos que eu não vou ser, mas eu posso piorar. Mas, tipo assim, ó, dá perguntas assim. que nem falou, recebeu extrajudicial. Eu posso não pagar ali os 10 pila.
Não, o extrajudicial geralmente vem no escritório de advogado, né?
É.
Você pode cagar pra essa carta.
Eu caio com 4 anos, né? Mas eu quero o seguinte, tá, mas aí, porque eu pirateei, fui processado, coisa assim. Mas que nem ele falou, e se eu uso pra ganhar dinheiro? Eu sou o dono de um site que tem propaganda, eu sou o site mais acessado, e eu baixo e...
Mega Filmes HD.
Hã?
Mega Filmes HD.
Isso, é 4 anos pra mim também, mesmo eu ganhando muito dinheiro com isso. Não muda.
Então, e aqui tá, a pena... Porque o crime é uma coisa, crime é é outro juiz, né? Nem eu, não sou do cível, né? A gente separa aí o que é o pobre que vai preso e tal, do rico que tem dinheiro e tem bem penhorado, né? Então tem que ficar bem claro isso. E uma coisa não tem nada a ver com outra. E daí que entra essa história do ECAD que eu tava falando com o Matheus, que é assim, ó, o ECAD ele representa os músicos, né? Então ele, quando tem, por exemplo, eu trabalhei lá em Blumenau, eu era assessor de um juiz. Lá em Blumenau tem a Oktoberfest, aquela festa grande da cerveja, né? Maior do Brasil. Aí sempre tinha bandas que se apresentavam. O ECAD, toda a edição da festa, entrava com uma ação pedindo para que fosse pago os direitos autorais das músicas que iam ser tocadas pelas bandas lá na Oktoberfest. E aí gerava uma maior complicação, porque ele pedia para suspender a Oktoberfest enquanto não fosse pago. E lógico que, né, todo mundo no começo, primeiro ano, não, vai suspender uma festa, eles que cobrem depois, eles não tem porquê e tal, e assim foi. Segundo ano, terceiro ano, quarto ano, sexto, até que você chegou a um ponto que os juízes, né, de Blumenau, chegaram à seguinte conclusão, pô, mas vai ter que suspender mesmo, porque esses caras não pagam, daí fica o processo rolando o resto da vida e ficam discutindo e não anda, né? Só que aí tinha umas questões assim bem complexas envolvidas pelo seguinte, eram bandinhas alemães que tinham lá registro no ECAD, mas tinha banda que ia tocar música própria. Então o ECAD tava cobrando do cara que ia tocar a música dele mesmo. E aí, ao invés de, tipo, proteger o artista, ele tava indo contra o próprio artista dele, né? Uma coisa maluca, né?
E também pra, assim, pra gente esclarecer, né, André? O ECAD, que a gente falou, ó, você é músico, você pode se associar ao ECAD. O ECAD, ele vai cobrar de rádios e aonde que distribui as músicas e vai passar uma, entre aspas, uma porcentagem pra você. Ele é feito pra acontecer isso, mas nem sempre acontece. Então,
Exatamente, porque ninguém tem como fiscalizar. E aí, hoje em dia, se você pensar no Spotify, né? Todo mundo acha legal. Se eu tivesse uma banda, por exemplo, eu queria estar no Spotify. Mas quem que garante que aquele valor que o Spotify me repassa é exatamente o número de vezes que a música foi executada, né? E o ECAD acontece isso antes da internet, no caso, né? Até é a mesma situação, mas envolve outra coisa.
Eu já conversei com músicos que estão no ECAD, porque é uma segurança, entre aspas, para ele, mas eles também têm, assim, ó, muita birra, muito problema com o ECAD, justamente por causa disso. Porque eles não têm, como artistas, não têm o controle de saber quantas vezes foi vinculada numa rádio. Às vezes, que nem dos shows, eles dizem que cobram o valor e não repassam todo o valor, ou não dizem o quanto foi arrecadado.
E teve uma onda bem famosa de processo do ECAD contra os motéis, cara. Porque o motel tinha aquele som ambiente, geralmente tocando Kennedy, né?
Fale mais sobre isso.
E aí o ECAD entrou com milhares de processos no Brasil inteiro contra os motéis, porque tava passando música lá sem autorização e tal. E aí deu o maior rolo, cara.
O André falou ali, o Spotify repassa pros artistas, né? E eu lembro até que no podcast que o Matheus participou ali com o Thiago lá no Zoniano, eles falaram meio que isso, de forma superficial, em cima do Spotify e do ECAD. E isso aí é um negócio que eu tenho uma birra tremenda, porque que nem eu sei que tem artistas, né? E daí eu não sei como que funciona o critério que o Spotify repassa verba pro artista que tem muito play, né, no caso, muito view, né, view não dá pra dizer, né, porque você só escuta, então é muito play, ou muito download, sei lá, no Spotify, só que você, como produtor de podcast, também tá lá, e eu vejo lá o Vocês e o Nerd tendo anúncio, entendeu, e eu pago, né, eu não tô no Spotify de graça, eu assino um produto, sabe, de hospedagem de podcast que me joga pra dentro do Spotify. Em nenhum momento ele me pergunta se eu quero estar dentro do Spotify. Não estou reclamando de estar dentro do Spotify, sabe? Eu tenho uma audiência boa dentro do Spotify. Mas em nenhum momento ele me dá essa opção de tipo, ah, você quer estar dentro do Spotify? Ou Deezer, ou qualquer outro. É, a gente tá usando Spotify porque é o YouTube do áudio, né? Ele não me dá uma opção de tipo, você está pagando. Você quer estar dentro do Spotify? Lá dentro você pode ganhar dinheiro também. Você pode ter um retorno do que você está me pagando de hospedagem. Ele não me pergunta. Eu estou lá dentro e... Porra, eu às vezes eu estou escutando meu próprio podcast e eu tenho que ficar escutando anúncios, sabe?
E ele está lucrando com a tua obra, né?
Fazer um comentário sobre o Spotify, né? Que eu faço parte de um grupo de podcasts aqui no Rio Grande do Sul. Teve uma discussão há um tempo atrás justamente de direitos autorais, né? Falaram que quem usa músicas iam acabar ou tendo a supressão do áudio ou o programa ia cair, né? Em várias plataformas. Mas daí o Spotify lançou lá uma nota, logo quando saiu essa informação. Não sei se ainda é vigente, né? Mas, porém, saiu essa nota na época. Que como o Anchor faz parte do Spotify, quem hospeda no Anchor e usa músicas no podcast que também está no Spotify, tem essa proteção, porque o Spotify já pagava o ECAD, né? Porém, né? Hospedava no Anchor, caía no Spotify, tava tranquilo. Porém, os outros agregadores, iTunes, Deezer...
O Anchor, em específico, ele tem a opção de você fazer a distribuição. Você escolhe, né? Aí, no caso, que o André falou, tem a opção de fazer isso pelo Anchor, se eu não me engano. Você consegue colocar lá qual que você quer que distribui, pra qual player você quer que manda. Então, mas o que você falou, por exemplo, tem anúncio em cima. É, aí já é uma questão envolvendo sua diretamente com o site, com a plataforma a qual você está disponibilizando o seu produto.
Sim.
O YouTube, por exemplo, ele te remunera, né? O YouTube remunera quase nada, mas ele remunera a cada 1.000 visualizações, você ganha uma porcentagem, você ganha um valor X lá, se eu não me engano, 2 ou 3 centavos, vai depender do CPM, né, que vai sair ali.
Sim.
É, e você ganha. O Spotify eu acho que não tem essa possibilidade ainda.
Quem hospeda no Anchor, como eu falei... vai direto pro Spotify, né? Porque a plataforma é a dona. A gente seleciona se vai querer ser remunerado. E funciona mais ou menos como o YouTube. Mas aí é, tipo, tem que ter um número muito elevado de players, né? Pra poder estar sendo remunerado.
Nem sabia que tinha essa opção, não, de remuneração.
No Anchor, tu pode selecionar... não é remuneração, tem outra palavra que eles usam no Anchor, mas é a mesma...
Monetização.
Que monetização, eles vinculam uma propaganda, isso. Coisa assim. E aí tu ganha, mas é ínfimo, é o valor relacionado ao número de players.
Oh, e olha só o que aconteceu comigo esses dias. Eu tava tocando uma música e gravei e joguei no YouTube, né? E, sei lá, era uma música aí de banda de rock, YouTube, alguma coisa. Eu coloquei YouTube tal música, né? E joguei pro YouTube. No outro dia veio um e-mail do YouTube dizendo assim, você não pode ganhar dinheiro, monetizar em cima disso aí, porque a obra é de um artista famoso e tal, 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 tal. Eu falei, porra!
O YouTube ele é um pouquinho mais forte com isso, que o YouTube ele tem um sistema de copywriting muito foda mesmo, que o próprio algoritmo deles consegue identificar, às vezes, se é alguma coisa de fora. E aí eles monetizam o vídeo, dependendo como for.
Mas isso aconteceu com a gente também. Foi, eu acho que... Não sei se foi na sétima ou na última temporada de Game of Thrones que o Luciano começou a participar com a gente, que a gente fazia os podcasts ao vivo. Lembra,
sim,
Luciano?
Sim, foi na sétima, né?
É, eu acho que
não,
foi.
Não, foi na oitava. Foi a última que a gente fez os ao vivo. Até a sétima.
É, foi na última,
aquela
então.
Aquela merda de temporada.
Aham. Uhum.
Eu não quero lembrar pra não criar desculpa. Sabe quando você lembra da ex? É mais ou menos isso.
Mas, ó, vou ser polêmico rapidamente, eu não acho o final ruim, eu acho a última temporada ruim.
Tá,
eu essa merda aí, estamos falando de coisa boa, de processo.
Escuta aí os podcasts do Variações de um Nerd, que a gente falou de todas as temporadas de Game of Thrones, tá aí.
Eu queria poder ter alguém pra poder comentar e falar, vira e mexe, às vezes eu treto com alguns amigos, eu falo, ó, gente, o final de Game of Thrones não é ruim, a temporada que é ruim.
É, morrer queimado também é bom.
Game of Thrones e Batman vs Superman, você jogou isso aí no meio da roda?
É briga de cego com foice na mão.
E eu gosto de Batman vs Superman
que
também.
Que gratuito é esse agora?
Eu gosto de Batman vs Superman, eu gosto desse filme. Só não gosto do Liga da Justiça. Liga da Justiça é realmente uma merda, né?
O Matheus só falta falar assim, é morrer queimado é melhor que morrer afogado.
que nem a gente tava fazendo esses podcasts ao vivo. Então, puta, eu fiz uma produção bem legal, a gente entrava ao vivo, eu colocava música de trilha de fundo, uma trilha incidental, e eu tenho a abertura do Variações Cast, que é o nosso carro-chefe, ela tem uma música que eu comprei com direitos para uso comercial. Quando eu comprei para usos comerciais e mandei produzir por uma produtora de podcast com efeitos e tal. Então é a nossa vinheta, é meu. Só que quando eu fiz os podcasts ao vivo, tá, a galera participou e tal, né? A gente fez. Cara, eu acho que uns 10 dias depois que eu terminei todos os ao vivos, que terminou a temporada e tal, começou a pingar um monte de e-mail do Facebook falando assim: a música da tua abertura contém direitos autorais e tal, tal, tal. Caso você tenha propriedade em cima dessa música, comprove por e-mail. Cara, e eu não achava minha nota fiscal digital. Tá. Daí eles falavam assim: ou você paga X, né, de multa, ou a gente vai retirar o vídeo e cancelar a sua conta da página oficial do Variações.
Vamos ver se os ditados do direito são iguais em Minas Gerais ou no Paraná. Ô, doutor, quem paga mal...
paga duas vezes.
E daí, a melhor opção que eu fiz... eu tirei todos... porque como eu fiz ao vivo no Facebook, né, os vídeos ficam lá, né? Eu fiz... em formato de vídeo, mas a gente não aparecia, só ficou o áudio. Então, o que eu fiz? Puta, arranquei todos os vídeos de lá do Facebook, né? Mas quem quiser escutar, tá dentro do Variações de Nerd.
Não faça isso. Aquela, é só nós xingando o Game of Thrones. Mas esse negócio de direitos autorais, né, no YouTube, Facebook, eles são bem fortes mesmo, porque um projeto que eu tinha no YouTube também, já não existe mais, graças a Deus, eu usei 31 segundos de uma música do Queen, e por causa de um segundo eu tomei um strike, eu tive que refazer o vídeo e retirar um segundo pra não ter problema, porque eu usei só o refrão de uma música.
Mas agora são só 9 segundos, se eu não
caiu
me engano.
Caiu mais ainda. YouTube,
né? E você tem que tentar declarar o fair use lá também, né? Mas ainda comprovar isso.
9 segundos.
Ah, mas eles são muito cri-cri.
E, Matheus, mas aí eu quero entrar numa pergunta que tá na pauta ali, todo mundo esqueceu a pauta.
Isso
e deixou
é verdade,
viajar.
Né, a gente esqueceu da
pauta. Vamos pegar lá, por exemplo, tipo um cara, um músico, ou um filme, uma coisa estrangeira. O cara é lá da Rússia, né? E aí, aqui no Brasil, começam a copiar, quem que protege o russo aqui no Brasil? Tem alguém que protege? Em alguma área?
Você tá falando de direito autoral ou você tá falando isso de...
Não, direito autoral
mesmo. Direito autoral?
Vamos supor, o cara lançou um livro lá na Rússia, eu pego, ponho meu nome e lanço o livro dele aqui traduzido, só que com meu nome.
Aí a gente tá tratando de uma questão não só de propriedade intelectual, mas também de direito internacional, né? Porque é direito internacional privado. Nesse ponto, a gente teria que verificar, e eu nunca trabalhei em algo parecido, mas a gente teria que verificar se existe algum tratado internacional envolvendo direitos autorais entre Brasil e Rússia, se eles são signatários de um mesmo tratado internacional que fala sobre isso, ver se nesse tratado internacional prescreve-se alguma coisa de que os direitos são correlatos entre os dois países. Então, por exemplo, eu faço algo aqui, ela vale na Rússia também. Ou ele faz na Rússia, na Rússia vale aqui também. No caso, ele pode muito, por exemplo, comprovar aquela propriedade de algum jeito, vir aqui diretamente na justiça brasileira, mesmo, você sabe, mesmo ele sendo um estrangeiro, ele pode ingressar com algum tipo de ação aqui, através da justiça brasileira, e fazer a cobrança. Agora, a nível internacional, às vezes ele teria algum tipo de...
Não, mas eu pergunto se tem alguém que sabe que nem pode representá-lo aqui, mais ou menos como o ECAD. O ECAD não depende do músico pedir pro ECAD tomar alguma providência. Ele vai lá e toma por ele próprio, representando o músico, né? Existe isso em nível internacional, assim, alguma possibilidade?
Não que eu saiba.
Não tem, por exemplo, falando da Rússia, agora vou ser estereotipado, não tem um russo maluco com uma caneca de vodka fazendo a fiscalização aqui.
Ah, vou proteger os direitos russos aqui no Brasil.
Andando num urso com uma HK na mão, assim, não tem.
Não, cara, não tem nem esse tipo de não, porque a gente tá tratando de questão privada nesse ponto, né? Então...
É que vocês têm que imaginar o seguinte, vocês imaginem uma Disney da vida, todas essas empresas grandes, o quanto que elas têm que ter de preparação jurídica pra defender o patrimônio delas aqui no Brasil. Que daí a tia ali da esquina de gravata aí resolve fazer uma camisa do Mickey e vender. E ela tá ganhando dinheiro com a camisa do Mickey. E outro... Enfim, eu faço o cover lá da...
Ou lá em Minas... Sai o bar Hakuna Matata, né?
É.
Ou aqui, e aí você imagina o quanto que tem que ter, né? Em Minas tinha uma lanchonete chamada McDonald's.
Ah, não.
Do Ronaldo ali da esquina também, então não sei. Mas pior que essa história é real, mesmo. Tinha uma festa em uma cidade próxima aqui em Varginha que chama Itajubá, que era uma cidade universitária e era uma cidade que era cheia de estudante e essas coisas. Vocês imaginam como é que deve ser. E aí chamava Absolute Fest. A logo era igual a do Absolute.
Putz.
3 anos de festa, a festa ficou grande. Absolute foi lá e mandou uma notificação. Esse caso a gente tá falando de marca, né?
Na minha cabeça veio American Pie total agora.
Então, provavelmente era. Mas o ponto é, vai depender do quão grande... o barulho que essa outra pessoa tá fazendo com a propriedade terceira.
Pra mexer.
Entendeu? Vai depender disso. Entendeu? Quão grande vai ser o barulho que tá fazendo. Então, se a tia da esquina monta um negócio em que ela ganha mais de 100k por mês com as camisetas do Mickey, a Disney, óbvio, pô, vai abrir o olho, vai ver quem é esse maluco aqui. Entendeu? Se dando um exemplo de nerd, ó, aquele de nerd, o Eduardo Spohr, que escreveu o Batalha do Apocalipse, ele falou em um podcast, um nerdcast, uma coisa assim, que a capa do livro, ele achou pelo Google numa imagem de um cara que era um artista alemão, alguma coisa assim do tipo, e ele achou legal e começou a usar. E ele fala, e aí no momento, ele, na hora que começou a vender muito no site, ele pensou, puta,
eu vou ter que pagar
esse cara. Aí ele caçou o cara, procurou e pagou ele. Porque exatamente, o negócio começasse a crescer um barulho, imagina esse cara lá na Áustria, vai lá, pega um, pô, mas que porra é essa? Tem um Batalha do Apocalipse?
Aí a gente lembra do Rod Stewart e do George Benjorn, né?
Uma coisa, vai depender do quão grande barulho você tá fazendo com a propriedade dos outros.
E o George Ben se deu.
Eu sei que o assunto tá bom, e a gente vai se estender muito, então eu só quero dar pauta para 2 pontos, um que eu quero perguntar e outro que eu quero, que eu sei que o Luciano tá doido para perguntar, é que nem, em cima do ECAD ainda, porra, essa galera que toca festa ou balada, como que o ECAD funciona? Porque ali dentro não são músicas incidentais ou músicas autorais que tocam dentro de qualquer balada do Brasil. Então, tipo, porra, uma música mixada ou uma música... Como que funciona as baladas do Brasil?
Pagam uma taxa.
Teoricamente, né? Teoricamente.
Uma taxa genérica para poder tocar música, assim. O ECAD, ele não...
Assim como pelo que eu entendi, assim, né? Como todos esses outros estabelecimentos que vivem de música, entre aspas, eles pagam uma taxa genérica pro ECAD, mesmo jeito em que eles pagam imposto ou pagam outra coisa do tipo, então...
Porque não tem como contabilizar quantas vezes a música vai ser rodada na festa ou no rádio.
Toca mais uma vez, toca mais uma!
É o pacote da festa, né? Alvará de bombeiro, alvará da prefeitura, né? ECAD, aí você não faz os 3 e se lasca, né?
Embora o ECAD é muito errado, cara, pra falar a verdade. O ECAD
dá uma cisma, né?
O ECAD é muito errado, assim, mas tá ali fazer o quê? Tá ali cobrando a galera, é igual o Conner, então tá ali cobrando o povo.
Ele meio que é um monstro, assim, que ele se autossustenta, né? E ele faz o suficiente pra se sustentar, não pra fazer aquilo que ele foi feito, pra ser feito.
É o seguinte, né, que se sem eles podia estar pior, né, então... É o que tem pra fazer.
E só pra encerrar o
podcast... Não, eu tenho mais uma pergunta... Luciano... Não, peraí. Eu tenho mais uma pergunta e essa pergunta pra mim é importante. Posso fazer?
Então, isso que eu queria falar. Você me cortou?
Desculpa.
Eu sei que o programa ficou longo. É uma discussão que vale pra mais um...
Tô
que
nem
eu falei,
2, 3
programas.
Se quiser fazer um episódio específico só pra defender o final de Game of Thrones, eu tô aí também.
Para com isso.
Nossa senhora.
Vamos deixar gravando sozinho aqui.
Tá vendo que o pessoal odeia advogado, ó? Número 2.
O Matheus veio só pra dar mau exemplo, não adianta.
Esse é o tipo aquele carinha que senta num cantinho e tá assim, tipo, deixa a plaquinha, né? O final de Game of Thrones é bom, change my mind.
Ah, bom, cada um...
Tá, deixa eu voltar aqui, que me deu azia até. Só pra gente encerrar esse programa, eu sei que o Luciano tá com umas dúvidas, e depois a consultoria se cobra com ele, tá? Antes da gente encerrar aqui o programa, então... Manda lá, Luciano, o que você quer saber?
Cara, assim, ó, a gente conversou aquela hora sobre, né, o peso da pirataria, né, se eu vou assistir sozinho, se eu não vou ganhar dinheiro, e eu queria fazer uma pergunta meio, né, meio grande, assim, com várias questões, né, vou dar um exemplo, alguns exemplos. Eu baixei um filme, ou eu comprei lá o DVD, o Blu-ray, pra fazer uma sessão de cinema gratuita, ou eu tenho um quadrinho muito antigo, e fotocopiei ele para distribuir nas bibliotecas públicas dos municípios, ou nas bibliotecas escolares. Ou tem um personagem X, um Homem-Aranha da vida, e eu escrevo histórias, né, fanfics desse personagem, e distribuo gratuitamente. Ou pego lá, agora a Cuca e o Cid do Capão Amarelo tá em domínio público, mas eu pego uma obra já conhecida e replico ela, ou um livro, que nem o André falou, um livro estrangeiro, um livro internacional, e faço uma nova mídia.
Tô anotando aqui em tópico porque é muita coisa.
Eu pego um livro e faço um quadrinho desse livro, né, faço essa mudança de mídia para distribuir gratuitamente. Tudo isso eu tô...
E dentro do livro coloca cocaína contrata chineses.
Eu tô levando assim, ó, todas essas obras para um meio social. Eu tô levando para escolas públicas, bibliotecas públicas, amostra de cinema gratuita para a população periférica, alguma coisa assim. Tudo com intuito cultural, mas gratuito, sem fins lucrativos. Eu posso fazer alguma delas, não posso fazer nenhuma. Eu tenho a liberdade para fazer alguma delas.
Bom, vamos lá. Aí a gente tem que pensar em algumas questões, assim, mais ou menos. Que eu tava anotando aqui cada coisa que você tá falando, que eu queria tentar passar uma por uma, né? Primeiro, você obviamente tá fazendo um trabalho social. Você tem de ter alugado um filme para poder distribuir por uma sessão gratuita, fazer fotocópia de um quadrinho para poder distribuir para geral... fazer uma sessão de cinema gratuita, ou o que é que seja. O problema do crime em si, e aí a gente tem que olhar o tipo da lei, e realmente do crime de pirataria, é você obter lucro com uma obra intelectual alheia. Nesse caso, você não vai estar obtendo. Você, então, não estaria cometendo nenhum crime, segundo a lei. Deixando claro, não há crime aí. Porém, existe o direito individual do autor. O que é isso? O autor... que criou aquela obra, que tem aquela propriedade intelectual, ele tem o direito sobre aquela obra. Distribuir ela da maneira como ele quiser. E você não
ou
tem,
não distribuir.
Ou não distribuir. É isso que eu ia falar. E você não tem o direito de distribuir isso pra ele, a não ser que ele te dê autorização. Então, não é crime. É aquilo que a gente estava tentando conversar mais cedo. Existe esfera civil e esfera penal. Então, se ele se sentir lesado de alguma maneira, ele pode tentar quantificar isso de algum jeito e te cobrar de uma maneira civil. Porque é o direito individual dele, autor. Você vai lá...
O cara tem que ser filha da puta mesmo.
Tô dando um exemplo. Se ele se sente... Às vezes é maravilhoso pra ele. Tipo, ó, eu fui uma pessoa que passei a minha adolescência no Mega Upload baixando o Bleach, que é o anime que você tá falando. Se o Kubo Cheat, que é o cara que criou o Bleach, achar ruim, ele pode cobrar de mim.
Mas eu fico feliz que se um cara desse, em cima do que o exemplo que o Luciano falou aí, o cara entrar na justiça, eu fico feliz que o Twitter vai julgar ele muito fácil.
Né?
É uma dúvida que eu tenho, justamente por causa de que, de repente, o cara. Eu tenho um projeto com um grupo de artistas aqui, e eu sempre tenho algumas ideias, né? Eu nunca levei a eles ainda todas essas ideias, justamente por causa disso, porque eu esbarrava nessas questões e a gente não chegava em ponto nenhum, né?
Vou tentar resumir. O que é o ideal? Você sempre tentar obter autorização do artista ou da equipe desse artista, se você for fazer uma coisa em larga escala, se não em extrema larga escala. Então, é um exemplo, Turma da Mônica. Eu, até onde eu sei, o pessoal da Maurício Produções lá, né, a gente vê por aí, eles são bem acessíveis. Então, se você quiser xerocopiar uns quadrinhos da Turma da Mônica e mandar um e-mail para eles perguntando autorização, acho que você poderia fazer tranquilamente. Mas é o que eu tô querendo explicar. Você não tá cometendo um crime, mas você vai estar violando o direito individual daquele autor de distribuir ou não querer distribuir a obra intelectual dele. E aí, se ele se sentir lesado, ele pode pedir uma reparação de alguma maneira, entendeu? Mas reparação civil, dinheiro, não crime.
O crime, eu não vou ser preso, não vai ter bens penhorados. O que pode acontecer é dele me processar e querer um dinheiro, porque ele acha que eu poderia... Ele tá perdendo dinheiro porque eu tô fazendo uma distribuição gratuita.
Mas aí entrava os teus bens também, daí.
Aí que entra o bem penhorado. Se você for preso, muito difícil vai ter bem penhorado, entendeu? Bem, você penhora o bem quando você tem uma dívida e você não tem dinheiro pra pagar, então... É uma maneira de executar a dívida, entendeu?
Coitado do cara que além de não ganhar nada comigo, vai ficar sujo no Twitter e eu não vai piorar o quê? Vou piorar meu ponto.
Não, mas aí entra no outro podcast nosso que o André falou que os pais podiam herdar essas dívidas daí?
Não, só para filhos. Não mistura.
Então, desculpa.
Não, o perigoso é saber se o Luciano vai, assim, tipo, acreditar tanto na gente que vai agir com base no que a gente falou aqui, né?
Aí ele vai estar lá sendo preso, mas o direito de ser o Matheus lá...
Mas me falaram que não e tal...
Não, e eu já fico imaginando o Luciano na frente do juiz mostrando os trechinhos do direito de
prova. Ó, os caras sabiam.
Se eu sou advogado dele, eu peço a condução do processo em São Miguel, São Mateus do Sul.
São Mateus do Sul.
Pra quem julgar ele, São André. Ah, viu?
Mas é isso, galera, a nossa pauta a gente cortou pela metade, sobrou muito assunto, e eu vou deixar aqui o convite aberto pro Matheus, se ele quiser participar de novo com nós, né, para falar sobre esse tópico de assunto, né, ele vai totalmente estar convidado. Luciano, se despeça aí, dá teu tchau pra galera.
Então, pessoal, é isso aí, valeu pela gravação, esclarecemos bastante coisa. E o torrent nosso de cada dia não é proibido, o que é proibido é ganhar dinheiro.
Vai, Landra.
E aí, galera, então vou dar a dica de ouro pra finalizar e pra fazer
André,
justiça.
Hoje é o 10º episódio, tá?
Ah, então é hoje, tá. Valeu, parabéns pra nós. Vocês me aguentarem aí. Mas a dica de ouro pros nerds aí, que eles vão se sentir inclusive homenageados, é o seguinte, cara. Estudem a história da indústria pornô. Nesse campo aí das marcas aí, dos direitos autorais, a indústria do pornô revolucionou bastante. E assim, ó, tá mostrando que não é qualquer pirataria que vai fazer eles falir. Vocês já pararam pra pensar como essa indústria sobrevive e é uma indústria e ganha dinheiro? Porque eu não conheço nada mais pirateado do que coisa pornô na internet. Então, acho que...
Você que tá falando, né?
Não, mas é só botar 3x no nome do título lá que já não é mais pirataria, não é mais cópia, não é mais nada.
É, e a indústria sobrevive. De alguma maneira eles sobrevivem, né?
Então, doutor, a história deles, a influência sobre as paródias é pornô. Vingadores pornô, que tem
por aí. Isso aí. Se existe uma coisa no mundo, existe a versão pornô.
Exatamente. E aí fica a dica aí de olhar a influência desse povo da indústria pornô aí nos direitos autorais, que é bem interessante. Um abraço aí, galera. Obrigado. Hoje fiquei muito feliz de não ter responsabilidade nenhuma de falar bobagem o quanto eu quisesse aqui. Valeu, Matheus, por tirar esse fardo de mim e assumir aí com tanta destreza.
E é isso aí. Matheus, cara, o espaço é teu. Eu sei que você comentou com a gente que você faz podcast. Você já participou lá do Zoniano, que eu já comentei. Vai estar linkado na postagem. O espaço é teu para quem quiser te achar ou no mundo do podcast ou até mesmo te contratar. Esteja à vontade.
Quanto a esse ponto, eu não posso dar muita indicação, né? Porque senão eu tomo um processinho bacana da OAB. Eles não permitem a gente fazer propaganda própria, assim, desse tipo.
Não, mas vamos lá, você não pode, mas nós podemos fazer propaganda tua.
Tá bom.
Né? O André deu o aval?
O meu juiz falou,
então,
tá
André, ele não pode fazer propaganda dele, mas você pode indicá-lo, entendeu?
Então, se alguém te pedir meu contato, você pode mandar aí, não vou achar ruim.
Se alguém quiser entrar em contato com o Matheus, o link dele das redes sociais, ele estará na postagem, vai lá, bate um papo dele no inbox... E pronto. E agora eu acho que você pode falar dos seus projetos nas redes sociais, né?
Cara, eu tinha muito projeto ano passado, dei uma congelada por conta da pandemia e outras coisas de trabalho. Mas eu vou falar que algumas coisas que eu faço na internet, se a galera quiser pesquisar, ou até se quiser te mandar o link, você colocar aí. Eu tenho um podcast onde eu falo sobre Direito, Tecnologia e Atualidades, que chama Um Leão por Dia. Faço eu e mais um amigo aqui de Varginha. A gente fazia transmissões ao vivo numa rádio, a rádio acabou fechando, a gente continua online agora. Então é esse, Um Leão por Dia podcast. Literalmente matando um leão por dia.
Não foi a ICAD que fechou.
Não, a rádio acabou fechando mesmo, porque o negócio de rádio não anda muito saudável no Brasil. Mas a gente tem esse projeto e eu tenho um blog que chama Omnium, onde eu escrevo sobre política e outras questões do tipo. Não sei a posição política de vocês, mas lá eu falava bastante mal do governo. Qual governo? Fica aí o questionamento. Então... Mas aí é isso, galera. Eu fazia bastante coisa, hoje em dia eu faço um pouco menos, mas o Leão por Dia tá por aí ainda, o Homem não tá por aí ainda. São os dois maiores meus projetos na web, e Spotify, YouTube e webs, vocês conseguem me achar por aí. Ok? É isso. E muito obrigado pela resenha, pelo papo, muito legal conversar com vocês, e tô à disposição aí pra qualquer outro assunto, qualquer outro podcast, qualquer... outra resenha, só me chamar.
E é isso aí, galera. Quem quiser acompanhar o Matheus, ou o André, ou o Luciano, pelas redes sociais deles, os projetos deles, se você estiver nos acompanhando pelo variaçõesionerd.com.br, todos os links vão estar dispostos ali embaixo. É só clicar em entrar. Quanto a isso, é só acompanhar o Variações e o Nerd em todas as redes sociais, tanto... no Twitter, que a gente está tentando ser um pouco mais ágil ali, e até no Instagram, tem nosso grupo fechado no Facebook, todos os nossos outros podcasts. Se você tiver um aspirador de pop que pega o Wi-Fi e toca MP3, você vai escutar a gente. Fora isso, eu sou o Andrés, vou me despedindo por aqui. Um forte abraço, um grande beijo e fui!
Muito bem, declaro encerrado o episódio de hoje do Direito de Prosa.
Já pensou em criar seu próprio podcast? Não sabe por onde começar? A Audio Heroes vai resolver todos os seus problemas. Com um preço acessível e buscando atender as necessidades de cada cliente, nós prestamos serviço de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria. Acesse agora audioheroes.com.br e entre em contato com a gente.